Então, número 80 de 2023, parlamentar número 5 de 2023, que altera e inclui dispositivos na lei número 1993, de 30 de dezembro de 1988, que institui o Código de Obras do município de Uruguaiana, que regulamenta as edificações no município. A comissão especial é composta pelos seguintes vereadores: vereador Carlos Delgado, presidente; José Clemente da Silva Correa, vice-presidente; Adenildo de Jesus Padovan, o relator; vereador Cristiano Bonapace e vereadora Márcia Fumagalli. Essa audiência pública está sendo transmitida via Facebook e canais deste Poder Legislativo. Foram convidados os membros da comissão especial para atualização do Código de Obras, secretarias do município, entidades interessadas, entidades representativas e comunidade em geral. A audiência ocorrerá da seguinte forma: disponibilizaremos 10 minutos para que os integrantes da mesa de trabalho para que façam suas explanações, e abriremos para o público aqui presente pelo período de 3 minutos para fazer as suas manifestações ou questionamentos. Se precisar fazer mais um questionamento, outra oportunidade, não tem problema também. O público que nos acompanha nas redes sociais pode encaminhar o seu questionamento também via as redes. Convido, neste momento, também para compor a mesa de trabalho nosso secretário Carlos Prudêncio, nosso secretário adjunto da Fazenda Ney Rolim, nosso controlador geral Dr. Eduardo. Servidor também, quero convidar o Valdir Câncio a estar conosco aqui na mesa de trabalho. Neste momento, pergunto se os membros da comissão têm alguma fala. Vereador José Clemente, vice-presidente.
Excelentíssimo vereador Carlos Delgado, que preside essa comissão especial, excelentíssima senhora vereadora Márcia, secretário Prudêncio, secretário Ney adjunto, controlador, servidores do Poder Executivo e a comunidade que aqui está presente, e os nossos servidores do Poder Legislativo, que sempre estão aqui nos assessorando. É importante, né, presidente, de que a audiência pública realmente proporcionada nesses momentos haja efetivamente a participação dos segmentos da sociedade que tem o interesse. A gente vê a proposta nesse projeto é de que são diversas proposições de alteração em razão de algumas questões, até mesmo de deixar com que as responsabilidades sejam mais efetivas em razão do existente hoje. E para que nós, aqui, inclusive no Poder Legislativo, muitas vezes tenhamos conhecimento do entendimento de setores que são ligados a essas matérias que tramitam aqui, não só o Poder Executivo, quando convidado para detalhar aqui, verbalizar a proposta que está ali, mas também a comunidade naquilo que entende. E importante, muitas vezes, e nesse caso eu não sou o relator desse projeto, eu o Bispo Padovan, o vereador, mas é importante para o relator, principalmente ele, né, de que ele tenha esta coleta de informações para que ele possa, inclusive, fazer o relato dentro daquilo que ele coletou de posicionamentos, de entendimentos, verificando, obviamente, sempre a legalidade. E no meu caso, como membro da comissão, eu também busco sempre ouvir, conhecer, saber e até mesmo quando em dúvida, buscar o setor ou as setores da comunidade ou do próprio Poder Executivo ou alguma pessoa que entenda diferente daquilo que está posto, para que a gente consiga, né, na hora do posicionamento aqui, ser um posicionamento mais adequado possível com aquilo que é legal, como disse, mas com a realidade até mesmo da execução das atividades que são executadas no município em relação às leis que regram isso. Então, apenas uma manifestação, presidente, para que se compreenda, já que esse momento, como tantos os outros da Câmara, é gravado, está sendo transmitido esse momento aqui, e que fique aqui, então, esta informação nossa do Poder Legislativo. Muito obrigado.
Perfeito, vereador Clemente. Além também salientar que, além desses cargos que os respectivos senhores ocupam no Poder Executivo, eles também constituem a comissão especial que fez análise e apresentou a proposta de atualização da Lei número 1993. Então, eles também se fazem presentes também nessa comissão. Gostaria de citar também o representante do CREA, da Vortex, Benvenu Engenharia e Pitela Arquitetura. Obrigado pela presença de vocês também, que são partes interessadas e fundamentais também para nós termos sucesso neste processo. Então, neste momento, passo a palavra para o Poder Executivo para a apresentação do projeto de lei complementar número 3.
Boa tarde, vereador Carlos Herdade, presidente dessa comissão, aos componentes da comissão, vereador Clemente, vereadora Márcia, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos que se faz presente, as construtoras aqui já citadas pelo nobre vereador, bem como os profissionais liberais interessados nessa matéria e ao público que nos acompanha através das redes sociais. Primeiramente, presidente, até porque eu vou ter que me ausentar dentro de alguns minutos, eu quero prestar alguns esclarecimentos. A matéria que hoje se traz a esta casa são alterações dentro da estrutura do Código de Obras, que está em vigor desde 1988, e tem uma série de coisas já ultrapassadas sobre nossa ótica, bem como da ótica das construtoras, da Associação dos Engenheiros e Arquitetos. Esta matéria hoje é centrada na Secretaria da Fazenda, por isso a presença aqui do secretário adjunto, que também faz parte da comissão, nosso querido doutor Eduardo, que nos apoiou na área jurídica, na formatação do encaminhamento desse projeto de lei, e ao arquiteto Câncio, que é o responsável pela coordenadoria do setor de licenciamento e aprovação dos projetos, por onde tramita todos os tipos de projetos que são realizados no município de Uruguaiana e lá são aprovados sobre a ótica do Código de Obras, né? Eu gostaria de fazer até uma... Não é o caso aqui, mas para que as pessoas até que nos acompanhem tenham uma noção, são duas coisas distintas. Sobre minha batuta, digamos assim, está o plano diretor, que é uma lei complementar também, mas é diferente do Código de Obras. Então, a gente vai ter que saber desassociar as duas coisas. E o que se traz hoje para conversar aqui já foi matéria que já esteve nessa casa. Na verdade, a gente está trazendo essa lei novamente com algumas complementações. Lembro muito bem, e se não me engano, está aqui o André, que não me deixa mentir, ainda em 2017, quando do primeiro mandato do prefeito Rony, eu recebi ele, a consultora da Cunha, um Benvenu, onde eles encaminharam um ofício solicitando várias alterações no Código Diretor e algumas outras no Plano Diretor, que devemos discutir no ano que vem, a sua readequação ou reformulação, se assim se faz necessário, visto que vão se completar 10 anos desta lei. Então, naquela época, e continuamos com o mesmo problema, nós não temos uma equipe específica para tratar, porque quando se fez o plano diretor, se fez uma equipe para readequar, reformular, fazer um novo plano diretor. E isso é muito trabalho. Hoje, o secretário Ney, adjunto da Fazenda, tem as suas atividades normais. Eu, como presidente da comissão, sou secretário de planejamento, o arquiteto Câncio, que despacha, e na área jurídica, o doutor Eduardo. Mas por que a gente traz agora? Porque há muito tempo vem se batendo. Olha, tem que modernizar. Algumas coisas são praticamente de consenso, né? Tanto das construtoras e profissionais liberais da área de engenharia e arquitetura, quanto do executivo. Mas existe uma lei. E quando existe uma lei, cumpra-se a lei, né? Então, dentro das várias propostas que tem aqui, que a equipe vai estar à disposição para dirimir qualquer dúvida, né? Eu vou citar só uma que contempla esse projeto de lei. Ainda estamos lá solicitando na Casa de Edificações para prédios pluviais a Casa do Zelador. Sabemos que... Né, começa por aí um termo já ultrapassado. Hoje nós temos vigilância monitorada, hoje nós temos um porteiro que faz o atendimento, enfim, mas o arquiteto Câncio, quando dá aprovação do projeto, ele tem que solicitar, sim, que tenha lá a Casa do Zelador. Então, coisas que a gente vê de consenso, traz nessa primeira etapa. Como a gente acha que dê consenso, e aí o público aqui presente que vai discutir aperfeiçoamento dessas essas pequenas alterações que a gente está propondo, a gente já encaminhou um ofício pedindo à Associação dos Engenheiros e Arquitetos que lidere, junto com todos os profissionais, outras alterações. Porque como essa equipe não é permanente, ela não tem tempo disponível, esse é o pontapé inicial, né? E à medida que a gente for discutindo outras matérias, vem trazendo vamos trazer a esta casa, fazendo com que se proporcione essas alterações necessárias. Até que, de repente, a gente vai ter um código de obras novo. Já tivemos nesse momento, creio que foi feito, porque eu não acompanhei, o nosso expediente Ulhondas, em vez de fazer emendinha lá, olha, o parágrafo 1 que dizia isso, parte agora risca. Não, já tivemos o cuidado de redigir tudo aquilo, os capítulos inteiros, as sessões, com nova redação, para não ficar. E tu procura lá o código de obra na lei que foi feita há 3 anos atrás, nessa lei que vai ser feita agora, e fica uma coisa que é muito complicada. Então está na hora de nós redigir, sim, um novo documento, e para isso a gente se propõe a trabalhar conforme a gente pode, nesse momento, visto que não conseguimos compor uma equipe específica para a matéria, né? Estamos dispostos, vamos no ritmo que for possível e com a contribuição de todos os profissionais da área junto com esta casa aqui. Obrigado.
Obrigado, secretário Prudêncio. Não sei se mais alguém gostaria de se manifestar por parte do executivo. Doutor Eduardo, com a palavra.
Boa tarde a todos. Cumprimento na pessoa do presidente da comissão, cumprimento os demais vereadores, vereadora Márcia. Responsáveis técnicos, empresas, né, aqui representadas na área da construção civil. E como dizia o secretário Prudêncio, presidente da comissão, a preocupação foi adequar e trazer uma correção de coisas que já estavam obsoletas no nosso código e que vimos que precisavam ser aprimoradas. Então é um exemplo que eu dou na área mais, digamos, na área de jurídica, de recurso, era a previsão no código, então ainda vigente, lógico, né? Não foi alterado, a previsão de que os recursos prescindiriam de depósito, caução, para poder efetuar o recurso. Isso nós já sabemos que existe até uma súmula vinculante do STF, né, a súmula 21, que proíbe qualquer depósito para fins de recurso, ainda mais de cunho administrativo. Então, há exemplo dessas e outras, como não é a Casa Zelador, que são coisas que nós sabíamos que deveriam ser feitas. E algumas questões também com relação ao auto de infração, que a lei ainda prevê os requisitos para o preenchimento, por exemplo, do auto de infração, e ali na lei não constava que o fiscal, ao lavrar o auto de infração, deveria tipificar o artigo que estava sendo inobservado, né, pelo profissional ou pela aquela empresa que estava executando o serviço. Então nós aprimoramos também isso, a indicação também, não é, numa consequência da uma previsão constitucional também da ampla defesa contraditório, que o auto de infração também não previa o prazo para a pessoa apresentar a sua defesa, né? E isso fere um princípio, né, da ampla defesa, e que poderia, né, ser objeto de arguição de invalidação do próprio auto. Não que ele não pudesse ser refeito, mas haveria um retrabalho por parte da administração, não é, se isso fosse arguído pelo recorrente, no caso. Então, só para fins de pautar alguns pontos que nós achamos conveniente atualizar. Era isso. Obrigado.
Perfeito. Se puderem resumir um pouco o projeto em alguns pontos, eu vejo que tem algumas questões que são meramente administrativas, de encaminhamentos mesmo. Tem uma questão também das rampas de acessibilidade. Se vocês puderem resumir em alguns pontos importantes, mais importantes só, das atualizações da lei, seria importante só para deixar registrado também.
Câncio, Eu vou deixar as rampas e essas questões mais técnicas, a questão do elevador alcance. Eu gostaria de dizer a vocês assim, que a nossa lei é tão ultrapassada que todo mundo sabe que os arquitetos faziam parte do CREA. Há algum tempo atrás, eu sou ruim, há quantos anos atrás, enfim, essa questão temporal não me pertence. Mas há já bastante tempo os arquitetos fazem parte do Conselho de Arquitetura e Urbanismo. São profissionais que saíram do sistema CREA, que hoje contempla a área de engenharia e agronomia, todas as engenharias e agronomia. Sob a nossa lei, né, que consta quem é o responsável, quem pode fazer, e a gente bem sabe que na prática o arquiteto tem essa capacidade na elaboração do projeto, muitas coisas concomitantes com a parte de engenharia, ele não figura ali, figura o sistema CREA, o sistema CAL. Né, não, então é como se os arquitetos ainda estivessem dentro do sistema, que hoje não estão, mas que não estão contemplados sobre o foco da lei, a sua atuação bem clara, sobre o que deveria constar no Código de Obras. Então, também essa inclusão específica e pontual da classe dos arquitetos e do sistema CAL dentro desse complexo de projetos, execução e construções no município. Eu peço licença para me retirar agora, porque eu tenho já um compromisso agendado, e o arquiteto Câncio tem total competência e capacidade para responder e dirimir qualquer dúvida de vocês. Com licença.
Cumprimentando os vereadores aqui presentes, os colegas lá da área da engenharia, meus colegas de trabalho, membros da comissão, então estou aqui à disposição para esclarecer dentro dos meus conhecimentos algumas questões que estão sendo levantadas aqui para atualização do Código de Obras, que o nosso código, como disse o Prudêncio, o secretário, ele é de 88 e passou a vigorar a partir de 93, então ele já é bem velhinho. Para vocês terem uma ideia, ele ainda menciona CRT, Corsan, CE. Arquiteto não existe no código, porque só dá atribuição aos engenheiros, aos profissionais do CREA, os arquitetos não são mais do CREA. Então, essas são as atualizações mais simples assim, que a gente está propondo para atualizar. De importância, são questões até já levantadas pelos construtores da cidade, né? Que é a questão do apartamento zelador, porque a situação é assim, ó. O Código de Obras ele acaba sendo atropelado pela evolução dos conceitos, né? Como todas as leis, elas vão se criando conforme vai evoluindo a sociedade, vão disciplinando aqueles, vão aparando essas arestas. Então nós temos, a gente se lançou nesse desafio de vamos disciplinar essa questão do apartamento zelador. Não que não possa, se alguma empresa quiser fazer o apartamento de zelador, ela pode fazer, só não é mais obrigatório ter o apartamento de zelador no projeto, né? No prédio. Outra questão também, que é bastante polêmica, mas que a gente tem visto na cidade, e não é só em Uruguaiana, tu vê em todas as cidades apresenta esse problema, já com o advento da lei da acessibilidade. O centro histórico das cidades, ele não foi preparado para a acessibilidade. O nível inferior dos prédios, ele está bem acima do nível do passeio. E como é que tu vai botar uma rampa dali para dentro? Então, o que acaba fazendo? Acaba invadindo as calçadas. E aí fica invadindo o passeio. A sorte de Uruguaiana em relação a outras cidades é que nós temos umas calçadas amplas, que têm condições de absorver esse incremento, digamos assim, da necessidade particular de cada prédio. Então, é nesse sentido que a gente está propondo umas alterações do código. Assim como também atribuindo um pouco mais de, como frisou o vereador Clemente, né, deixando mais claras as responsabilidades, porque quem trabalha com o Código de Obras não é a prefeitura. A prefeitura cuida da aplicação. Quem trabalha com o Código de Obras são os empreendedores. Eles têm que ter. A prefeitura fica como um fiscal. Então, né? Então, é isso. A gente está querendo colocar um pouco de, de luz em assuntos que já estão ultrapassados, em temas que já estão ultrapassados. É isso.
Perfeito. Obrigado. Inscrito o André, a Vortex. Pode passar aqui na tribuna. Né? Registro também a presença do vereador Marcelo Lemos.
Boa tarde a todos que estão aqui presentes, né? Todos já nominados, as autoridades e tal. Eu queria primeiro agradecer, eu acho o setor, acho que foi o executivo da cidade que trouxe em pauta essa modificação da lei, que para nós é muito importante, muito pertinente. Né? Eu acho que tem muitas coisas aí que a gente percebeu, nós estávamos conversando antes ali, lendo, são bem pertinentes e interessantes. Mas eu acho que a gente pode aproveitar, como disse aqui o nosso Prudêncio, o secretário, e fazer já uma modificação um pouquinho maior, né? Ver os detalhes, isso precisa de um pouco de tempo. Até uma coisa que eu ia perguntar, que tempo a gente vai ter para ver isso, então a gente gostaria de participar um pouquinho, sugerir algumas alterações, pelo menos para que fossem avaliadas, porque a gente tem várias coisas que a gente imagina dentro dessas que vieram, inclusive com algumas correções, entre aspas, que a gente consideraria que poderia melhorar do que veio escrito, e que a gente gostaria de, pelo menos, fosse discutido, né?
Que as emendas têm que virem do Poder Executivo também, pela questão da origem, e aí, mas nada impede de trazer as sugestões, a gente dialogar também junto com o Executivo.
O relator não tem como propor emenda, ela vem direto do Executivo todas, é isso?
É, essas emendas são do Executivo, mas nada impede que a gente possa
fomentá-las.
Fomentá-las e construí-las junto, entendeu?
Tá, perfeito.
O Poder Executivo só encaminhá-las o que achar necessário. Mas como disse o secretário Prudêncio, ressaltou aqui também, que pelo que ele falou agora há pouco, são atualizações do primeiro momento, que ele pretende, e a comissão pode falar melhor, que ele pretende, vocês pretendem avançar mais nos próximos meses, principalmente um novo projeto ano que vem, acredito eu. Que
pela a gente queria fala saber, dele. Por exemplo, dessa primeira etapa, até que data a gente tem para poder, sei lá, mandar um ofício, entrar para ver, aproveitar neste momento.
Tem até final do ano, né?
Na verdade, a comissão pretende, se vocês entenderem que tem algumas modificações, que vocês querem reuniões, a comissão está disposta a ouvir vocês, fazer outras reuniões junto com o executivo. Nós temos 120 dias para analisar completamente o processo, o que daqui a pouco já passou o final do ano, a gente precisa analisar até o final do ano, né? Então, a velocidade também depende do interesse de vocês, junto com o executivo, do que a gente vai formatar.
Eu já formalizo aqui, perante a todos, que a gente tem interesse, e pode ser rapidamente,
claro.
Só que a gente gostaria de ter pelo menos, assim,
perfeito.
Ó, já recebeu um ofício para participar, chegou aqui e ficou recém sabendo
perfeito.
Como é que vai ser.
Não, não tem problema. Quantas reuniões a gente achar necessário.
Doutor Eduardo, eu gostaria de acrescentar que essas sugestões elas podem também ser encaminhadas diretamente para a Secretaria de Planejamento.
Perfeito,
né? Também. Para que nós já possamos também.
Mas é que eu prefiro que seja em conjunto, porque daí quando o vereador já está sabendo, o relator, a comissão, e a gente trabalha em sintonia, porque é bom. Pelo que entendi, o André e o pessoal precisa conhecer melhor o projeto. Para daqui a pouco o que ele vai sugerir já está contemplado, pode ser também,
sim, também.
Contemplado no projeto.
E a comissão não tem prazo, né, para finalizar os trabalhos, então
perfeito.
Estamos à disposição.
Muito obrigado. Mas, por exemplo, assim, ó, vou dar um exemplo do que eu estou falando. Né? A gente percebeu que, pelo que eu vi ali rapidamente agora, o Alan tem o documento ali, eu não tinha,
claro.
Eu não tive acesso anteriormente. Por exemplo, a questão que a gente fazia tempo que a gente falava sobre a questão do elevador, né?
Sim.
A gente vai em qualquer cidade maior, né? Não existe essa questão de até 7 andares tem que ter um elevador. Então, se vai fazer 8, não pode ter 1. Aí tem que ter 2. Então, a gente sabe hoje em dia, e me parece que o texto está mudando, sugerindo, que dizendo, então vai até 9. A minha concepção e a minha sugestão, né? Não sou dono da verdade, mas para análise, seria assim, o elevador necessário conforme a análise de fluxo de passageiros, o tráfego, sim, de passageiros. Se daqui a pouco tem 12 andares, como tem prédio em Uruguai, em Santa Maria, Porto Alegre, e um elevador só, se o elevador for super rápido, por que não?
Sim.
A gente pega uma torre de 60 andares com dois elevadores.
Só,
e aqui
só...
9 tem que ter dois, depende da velocidade, do tráfego.
Só para constar, essa previsão do número, traz lá, que em qualquer caso, ali no inciso 5º do 228, né, que nós elaboramos, em qualquer caso, o número de elevadores a ser instalados dependerá do cálculo de tráfego.
E aí, mas não tem uma frase que diz que a partir de 7, de 9 tem que ter dois? Não tem essa? Porque daí uma mata a outra, né?
Mas vai depender desse cálculo de tráfego igual.
Não, perfeito. Mas aí não, eu sugiro que não tenha essa frase, porque daí depende do cálculo só. Né?
Assim, ó, até 9. Até 9 vai 1.
Só no microfone.
Tá certo. Falta de trilho. É assim, ó, até 9, 1. Certo. Em qualquer caso, vai depender do cálculo de tráfego. Mas se tu faz um apartamento, tu desse uma situação de fazer um apartamento por andar, com 9, mas se tu faz 4 por andar, dá 36. Não vai se admitir um elevador para 36 apartamentos? Uhum. Vai no cálculo de tráfego, vai pedir 2. Então tem que colocar 2.
Tá, e o inverso? Se eu fizer 10, eu tenho que ter 2?
Não, aí tem que ter 2.
Isso que eu estou querendo dizer. Existem elevadores com uma velocidade rápida que se tu coloca um por andar e faz 10 andares, com um tu supre. Porque se tu fizer, quer ver, ó, 5 andares, 4 por andar dá 20 apartamentos, certo? Aí tu faz 10 andares, um por andar, dá 10 apartamentos. E tu precisa ter dois elevadores, tem bem menos pessoas no prédio. Então é conforme o cálculo de tráfego, independente do número, entende? Yeah, essa é a minha sugestão, né? Que é o que se tem de moderno hoje. Assim, ó, calcula, precisa, põe. Não precisa, não põe. Aí tu demonstra com o cálculo, se é necessário ou se não é, conforme a norma. Uma
tranquilo,
sugestão.
Não, só. Tranquilo. Ah? A gente só pede para serem feitos os encaminhamentos.
São esse
também.
Tipo de sugestões que a gente... Nada
não,
que...
E além dos encaminhamentos, é importante, nós vamos convidar para um outro momento também, já vi, que nós vamos precisar de outro momento para a gente poder, quando vocês tomarem conhecimento pleno das alterações, a gente fomentar um outro momento para também... entender o porquê que eles colocaram de uma maneira, claro. E qual seria a tua sugestão ou dos demais para a gente poder convergir aí e se entender.
Não, perfeito, de qualquer forma eu já quero dizer o seguinte, que a minha questão não é polemizar, tá,
claro. Pessoal?
Pelo contrário, só que eu acho que eu posso de alguma forma contribuir.
Com certeza.
Para a gente simplificar algumas coisas, até a forma que a gente escreve, a gente amarra uma coisa, a gente quer dizer uma coisa e diz outra, né? E a mesma coisa assim, daí eu quero fazer um pedido para todos, quando a gente fala em legislação, né, legislar, do meu ponto de vista, é obrigar alguém a fazer algo. Né? E muitas vezes a gente mistura o gosto da gente com uma lei. Então, assim, eu prefiro quarto grande. Então, eu vou botar na lei que o cara é obrigado a fazer um quarto grande. Eu acho que quando a gente obriga, a gente tira o direito das pessoas de escolherem. Eu acho que o legislar ele tem que ser uma coisa assim, por exemplo, a gente tem que, obviamente, legislar pelo que tem que ter saúde das pessoas, iluminação, ventilação, posicionamento, coisas que estragam a cidade, o público. Mas tudo que é privado, a pessoa tem que ter escolha. Então, tem uma situação que a gente sugeriu outras vezes também, que é com relação ao tamanho, por exemplo, dos dormitórios. Né? Só dando um exemplo, tá? Que tem a ver com gosto, possivelmente de quem escreveu a lei lá na época. Um quarto tem que ter 12 metros, o segundo tem que ter 9. Aí pega os projetos, a gente pega projetos bem bacanas, de engenheiros experientes aí, de arquitetos, de grandes centros, e tenta aplicar aqui, não consegue. Aí um apartamento lá, sei lá, um apartamento até de alto padrão, às vezes, foi vendido por R$1 milhão numa cidade maior. Traz para cá, não, aqui tem que aumentar os quartos. Por mais que tu, entende? Porque aqui a lei exige isso. E as pessoas têm o seu gosto próprio. Não, eu quero um quarto para eu dormir. Eu não quero um quarto para eu antigamente, ali, sei lá, o que o cara fazia no quarto, tinha uma poltrona, isso, aquilo. As coisas vão mudando, as famílias vão crescendo, as pessoas vão correndo o dia inteiro, ela chega em casa e quer dormir. Então ela tem, às vezes, um living maior, uma sala, um negócio, e o quarto é para ela dormir. E daí ela tem a opção de escolher isso. Escolher se ela quer maior ou menor. Daí, quando eu falo com relação a isso, o que eu digo assim, que é o pedido que eu faço, que todos nós juntos, enfim, principalmente o Poder Legislativo, se abstenha dos seus gostos e pense assim, ó, o que, que é o coletivo. Eu preciso dar, eu acho que o legislativo e o executivo, enfim, tem que dar opção para que as pessoas escolham o seu privado. Aquilo que é, pô, órgão público, aí a gente vai legislar para o geral. Tem que ter isso, tem que ter rampa, tem que... Beleza. Né? E até mesmo com relação à inclusão, concordo perfeitamente, nos prédios tem que ter acessibilidade, isso aí não discordo em nada. Mas no momento que eu obrigo o cara a fazer um... Pô, senhor, se o mercado disser o seguinte, se o senhor, por exemplo, vamos especificar, o senhor gosta de quarto grande, o senhor não vai comprar um apartamento que o cara que tem um quarto pequeno vai comprar um maior? É simples, eu só não preciso obrigar. Exato, eu te dou essa opção. Há pouco tempo nós tivemos um exemplo, a gente não conseguia construir, por exemplo, dentro do programa Minha Casa Minha Vida. Por quê? Porque a gente estava amarrado com essa questão do tamanho dos apartamentos. E aí, agora, por exemplo, subiu para 350, a gente conseguiu, uma questão particular da nossa empresa, a gente está conseguindo enquadrar de novo alguma coisa. Mas assim, aí tu vai dizer, não, mas isso é uma questão particular tua, André, é um problema teu. Beleza, mas vamos pensar nas pessoas então. Elas não têm a opção de comprar um imóvel porque elas não têm essa chance de comprar menor, se elas quiserem.
André, tem. Os apartamentos populares, eles têm a dimensão menor. Tu regula o apartamento que não está vinculado a uma cooperativa, a algum órgão do governo que vai fazer, ou alguma parceria com o município. Esse aí tem que obedecer. É 12,976. Agora, se ele é popular, não é o dono da construtora que vai fazer e vai dizer que ele é popular. Ele vai dizer que ele é popular, que se enquadra como popular, é o agente financeiro e o município. Então, para esse público tem. Para esse público tem. E, então, assim, ó, se tu queres fazer apartamento popular, tu pode fazer. Se tu quer fazer apartamento de alto luxo, tu pode fazer. Tem essa opção.
É.
Não precisa mudar a lei nesse
exatamente,
sentido.
Exatamente isso que eu...
E casas populares também já estão... Já está ali na casa popular, a tua casa popular tu pode ter uma cozinha com 3 metros. Na casa que não sendo popular, a cozinha tem que ter no mínimo 6 metros. Então isso aí está bem regradinho ali, aí nesse ponto eu discordo contigo.
Não, perfeito, mas é por isso que é bom a gente tem que discutir, né, o diálogo. Mas aí eu faço um questionamento em cima do que o senhor mesmo falou, doutor Câncio. Quem que decide isso, se é popular ou não?
Quem que decide? É o município e o órgão financeiro.
Entenderam? O município e o órgão financeiro que ditam o que é popular e o que não é.
Não é.
Agora, se o cliente...
É o que se enquadra. É o que se enquadra como popular.
Se o cliente... Pois é. Mas se é o cliente que tem uma renda e ele quer comprar um apartamento, um quarto pequeno, o município que vai escolher... Não, eu não quero comprar popular, mas eu quero comprar pequeno. Existe, entende o que eu quero dizer? Entra o gosto. Não é o gosto. A gente tem que pensar do que, direito para as pessoas. Se tu quer, tu quer. Se tu não quer, não quer. Aí eu pergunto uma outra pergunta. Eu faço uma emenda, assim. Em que prejudica fazer quartos menores? Para quem prejudica? Dar a opção. Não é fazer, é dar a opção. É só não obrigar a não fazer. Porque, como eu falei, quando a gente fala em lei, a gente fala em obrigatoriedade. Por que obrigar? É só essa a questão. E eu não estou aqui para polemizar, como eu digo. E nem dizer assim, está errado quem fez, eu nem sei nem quem fez a lei, nem nada. E existe mesmo essa opção, eu sei que tem essa opção, mas o que eu quero dizer é justamente isso, Câncio. Quando sai, porque existe essa questão, realmente tem vários processos, tu entra, e a gente não sabia um tempo atrás que o Minha Casa Minha Vida, se viesse da Caixa, se a Prefeitura enquadrasse, como popular poderia, e a gente sabe disso hoje em dia, mas se não é popular, não pode. Entende? Entendi. E a gente tem, passo para vocês na reunião, posso trazer diversas opções e demonstrações de outros locais. Por exemplo, o cara faz lá, conforme o projeto adequa, fica bacana, sei lá, um quarto com 8,5 e outro com 8,5 também. E apartamento 700 mil. O cara compra na praia, compra em Santa Maria, aqui não compra, é impossível porque não tem para vender. Porque tu te obriga a não poder fazer. Tem que ser um D12 e um D9. A única questão que eu digo, e estou dando um exemplo,
claro,
é a obrigatoriedade. E nesse caso seria interessante a gente poder discutir, eu acho ótimo essa abertura, porque aí pode haver discordância ou concordância com relação à lei e tal, mas o que a gente quer é, que nem ele falou, colocar uma luz nisso, e até para saber por que é ou não é, porque daqui a pouco a gente não vê um motivo para isso e vamos nos explicar e dizer, não, é porque é bom para a sociedade. E a gente está escutando, entendeu?
Perfeito.
Mas a gente tem vários nossos interesses que a gente vem para defender também.
Tá bem.
Tá bom?
Obrigado, André.
Obrigado. Valeu.
Com a palavra, vereador Clemente.
Depois de ouvir os técnicos e profissionais da área, presidente, obviamente, até dizer para o André, quando ele fala de imposição de lei, que a lei ela engessa. Sim, ela engessa. Mas quando existe a normativa federal, por exemplo, ela já é impositiva, ela é um regramento verticalizado. os estados, unidades federativas e os municípios também, eles são meros cumpridores daquilo que a lei federal determinou. Agora, dentro de uma análise de leigo, que eu também estou me referindo ao que eu ouvi aqui, tanto do executivo ali através do Câncio, do arquiteto Câncio, quanto do Andrela, que tem interesse na matéria. Eu vejo de que as normativas federais, que não podem ser mudadas por nós, elas devem ser observadas e são diretrizes, doutor Eduardo, acredito eu, né, Câncio? Elas são diretrizes de normativas, mas eu acredito que o município que regra pode facultar sim, e eu sou um que estou dentro da comissão aqui que pode fazer análise do projeto, e mesmo que a emenda ela não seja de origem legislativa, ela pode ser uma indicação nossa mesmo, indicar ao executivo que remeta de novo para cá, corrigindo a própria proposta, ou até mesmo discutindo e o próprio executivo já mandar ele de iniciativa dele, mas dentro da proposta, e aí, André, tem que essa dissertação que tu fizer seria bom até escrever, pontuar elas, qual é que é, para nós constar dentro dessa proposta, e eu, como disse, no limite da leiguice e do conhecimento dessa área técnica, né, vejo que as diretrizes que são dadas por leis federais, não cabe a nós aqui alterar elas, mas se não há impedimento no sentido, e nem risco técnico, no sentido de algum acidente, de alguma outra questão, né, vejo que o município pode discutir, como a gente está fazendo aqui, né, e se viável, oportunizar, vamos dizer assim, dentro da legislação e dentro do que o executivo entende, né, na visão técnica do executivo, não na visão de interesse individualizado, como o André mesmo coloca, né, mas uma visão até mesmo empreendedora, né, de que a gente possa fazer análise ponto a ponto e verificando dentro do assunto o que é viável, o que tem de impedimento legal por norma federal ou estadual que não possa ser feito, e o restante cabe, né, à municipalidade aqui, que está representada pela sociedade civil, pelo poder executivo, pelo legislativo, construir a melhor proposta aí que possa se efetivar. Até porque, como bem dito aqui já foi pelo Prudêncio, né, ou não foi pelo Câncio mesmo, um código de obras que foi votado em 88, colocado em prática em 1993, a própria evolução da sociedade, de todo o conjunto dela, exige, obviamente, exigirá daqui 2-3 anos, talvez, uma discussão mais em cima dessa matéria. Então, apenas para contribuir, presidente, vejo que a contribuição dele é boa,
claro,
e basta que a gente faça essa análise aí com a proposta que ele apresentou.
E esse é o intuito da nossa reunião. Alan, com a palavra. Bem-vindo, Engenharia.
Boa tarde, vereadores, pessoal da executivo, os colegas empresários. Bom, eu estou feliz em ver que eu acho que a gente está convergindo aí muito entre a iniciativa privada e o poder público, né, com a fala inicial do secretário Prudêncio. Então, acho que a gente está na mesma página, e isso já é muito importante, né? O resto, acho que são pequenos detalhes, assim. E eu vou em encontro, basicamente, aqui do que quase todo mundo disse. Eu acho que o nosso Código de Obras, realmente, eu não sei se ultrapassado é realmente o termo, assim, porque eu acho que o esqueleto dele até funciona, tá bem, mas tem muitas coisas que realmente tem que ser mudadas e pensadas, como o pessoal já falou aqui em muitos detalhes, né? No início aqui o pessoal falou em discutir a PLC número 3 e eu tenho a número 5, né? Então tá. então estamos falando do mesmo documento, né? Eu li a PL número 5, marquei algumas coisas, eu acho que não é o momento de pontuar todas, assim, para não ficar muito, muito extenso, né? Como o André sugeriu, pediu a ideia da gente mandar futuramente aí, e brevemente um documento organizadinho com tudo isso, acho até para ficar mais registrado aí, né? É, mas algumas coisas assim que eu acho que estão aqui na ciranda da discussão, com o doutor Eduardo, ele falou que não tinha, né, para aplicação das leis um prazo, que isso é importante ter, né? Ali foi estipulado um prazo de 72 horas. Essa é uma coisa que eu acho que também poderia ser visto, ter um prazo maior, porque eu me coloco no lugar de uma empresa. Hoje a gente tem uma equipe própria que trabalha, a gente até consegue fazer rapidamente algumas alterações, mas a maioria dos clientes contrata uma empresa terceirizada para fazer um projeto, alguma coisa. Dificilmente tu liga lá e diz, cara, ó, tem algo em desacordo, preciso mudar.
Artigo 28, parágrafo 1º.
Exato, exatamente. Que consiga mudar, assim. Então, não sei, de repente uns 7 dias úteis seria um prazo mais com essa possibilidade de prorrogar, né?
Só para complementar, ela prevê inicialmente a fixação de 72 horas, podendo ser prorrogado por 15 dias. Quer claro. Dizer, dependendo da circunstância, e no caso da empresa, né, às vezes poderá ser solicitada. Então,
sim. Né. Mas eu vejo isso...
E é uma notificação, não é um auto de infração. Sim. É uma notificação para atendimento de algum...
De atender uma mudança, né?
Não chega a ser um auto de infração.
Claro. Mas eu acho assim que... Tu depender desse pedido de prorrogação gera um certo desconforto. Se tu pudesse ter um prazozinho inicial já mais, né? Mas enfim, é uma sugestão aqui, depois isso pode ser visto. Eu acho que 72 horas dificilmente atende quase que qualquer demanda, assim, né? De projeto, enfim. Depois, as outras coisas assim, que eu acho que o pessoal está falando bastante aqui desses detalhes, por exemplo, o lixo dentro do prédio, né? Eu estava conversando com o André um pouco antes, assim, ele tem mais prédios construídos e entregues aí, então tem mais feedbacks dos clientes e a maioria não gosta de ter isso dentro do prédio, porque realmente hoje, como a gente não tem um zelador, não tem um responsável ali por... Isso, parágrafo 2º seria? Inciso 2º, aí. Então, hoje não tem uma pessoa responsável no prédio para retirar esse lixo, né? Então, e mesmo que tivesse, essa pessoa dificilmente vai acertar o olho do mosquito, como eu digo, e tirar exatamente na hora que está saindo, passando o caminhão, né? Então, vai acabar que vai ficar o lixo em sacolas ali na frente até passar o caminhão e retirar. De repente, um cachorro rasga, alguma coisa assim. Eu não sei se, de repente, tem um projeto padrão de uma cesta de lixo, como a gente tem o passeio, que o Câncio disse que é bem longo aqui, né? É generoso comparado com outras cidades, Alegrete, por exemplo, aqui, então, às vezes não tem nem calçada, né? Então, de repente, tem um projeto padrão e a gente tem umas 3 em cada quadra, sabe? Não precisa ter uma por construção, mas tem umas 3 que seja fácil do cara que vem retirar o lixo lá no caminhão, tem uma chave padrão, algo assim, ele abre, retira facilmente. Porque dentro do prédio, realmente, tu, de repente, esquece de tirar um dia, já junta inseto, rato, o que sei eu, e acaba, daqui a pouco, comprometendo até a saúde ali do usuário do edifício, né? Depois ele fala em reservatório, de acordo com as determinações, eu acho que isso já tem norma previsto, né? As instalações de incêndio, de acordo com a ABNT, hoje os bombeiros são basicamente o órgão que a gente tem que atender, eles são mais rigorosos que a ABNT, né? E outra coisa que eu acho também que poderia ser visto é essa parte de ter um banheiro de serviço no prédio, né? Eu não sei qual é a ideia aqui, mas eu imagino que seja para um prestador de serviço que vai no prédio ter um banheiro para atender ele, né? Então, eu acho que se o prédio contasse com um banheiro na área comum, né, digamos, um salão de festa, eu acho que já estaria ok. E o chuveiro, eu não sei se é tão necessário, sabe? Por exemplo, lá no escritório, os banheiros não têm chuveiro. Se eu contratar uma moça, alguém lá, porque vai fazer uma limpeza, não tem chuveiro disponível, sabe? Não sei se tem necessidade de ter no prédio. Isso cria mais custo, é difícil, às vezes nem pelo custo, mas é difícil encaixar no projeto mais um banheiro lá, tudo mais. Então, acho que se tem um banheiro no salão de festa, o salão de festa fica aberto. O cara que vai trabalhar, ele pode usar essa área, sabe, para trocar de roupa, enfim. Bom, do número de elevadores, eu também concordo. Faço do André as minhas palavras ali, porque eu entendi a ideia ali que o pessoal colocou, né, para 9 andares, enfim. Pela minha lógica, eu acho que o que aconteceu? Nós tínhamos permitido em Uruguaiana construção de prédios até 15 andares. depois diminuiu para 11, depois diminuiu para 8, né? E quando era 15 andares, que eu acho que foi redigido isso, então tinha um elevador até a 7, acima da metade do prédio eram 2, né? Então tinha uma lógica, imagino eu. Então quando foram diminuindo, o que ficou? Com 8 andares, aí tu tinha um elevador até 7, quando tu passava para 8 tem que ter 2, sabe? Então realmente, acaba às vezes encarecendo e não tem necessidade. Então acho que essa ideia de calcular um número de... A gente tem na norma, na verdade, não sei se é na norma ou se é só nas sugestões literárias, para o cálculo de demanda de água. A gente considera 2 usuários por dormitório, né, para calcular. E aí 200 litros por usuário, assim tu calcula as reservas de água de um prédio. Poderia usar algo semelhante. Tu tem 2 usuários por dormitório e tu tem X% de usuários simultaneamente usando elevador. O elevador atende tantas pessoas. E eu acho que essa podia ser a base do cálculo do elevador, sabe? Assim tu não é injusto com nenhuma situação, sabe? Apartamento do zelador, eu acho que o pessoal já falou, até o secretário aqui. Outra coisa, obrigatoriedade de vaga de garagem, né? A gente hoje está indo em direção ao uso de menos carro, mais transporte público e tudo mais. Então, de repente, unidades com menos de, sei lá, 70 metros quadrados, talvez não precisar ter vaga, ou menos, não sei. Mas hoje, tu fazer um estúdio, né, um loft aqui em Uruguaiana, que em Buenos Aires tu tem aí com 30 metros quadrados, hoje a gente tem a universidade, né, tem um público universitário grande. Se a gente coloca no mercado esse tipo de apartamento, tu consegue vender barato, essa pessoa aluga, no futuro ela pode deixar isso para um Airbnb, se torna um investimento, fomenta o mercado. Mas a vaga encarece. Então, se a gente partir de 100 vagas, a gente já está diminuindo uns 50, 60 mil, sabe? Então, eu acho que isso torna mais acessível.
Perfeito. E isso vem ao encontro com o que o André falou também, né? Vai do gosto do cliente, se ele quer comprar um apartamento com estacionamento, com garagem ou não. E que as pessoas, muitas estão optando a não ter veículo também, né?
Exato. Enfim, tem muitos casais que às vezes estão iniciando a vida e não têm, priorizam fazer na Serra Gaúcha, tu vê, o pessoal tem um golzinho na casa e um baita de um casarão. Então, tem pessoas que têm a cultura de priorizar primeiro o imóvel, né? Então, de repente, o cara nem tem carro e tem uma vaga lá. Então, de repente, a empresa pode vender vagas separadas do apartamento, o cara quer, compra com a vaga, né? Não, isso não está aqui. Isso são sugestões que eu coloquei aqui no embaixo que não estavam aqui, né? Então, eu acho que da vaga de garagem aí, talvez, né, comercial também, tem um cálculo diferente, mas podia ser. Outra coisa que a gente viu muito, que a gente teve alguns clientes, é o alvará de reforma. A gente passou por... Também não tem aí. Todas essas que eu vou falar agora aqui não tem, mas são pouquinhas aqui, eu já vou me encerrar. O cálculo do custo do alvará para reforma é bastante caro comparado com a reforma. Eu não sei se não é muito minha área, não entendo muito, mas eu acompanhei aqui quando a Dufre fez a reforma, a gente fez os projetos, né? E eles pagaram o ISSQN já antecipado de acordo com a mão de obra declarada. Então isso tornou bem caro o alvará deles, assim, tipo, foi a primeira vez que eu vi, me surpreendi bastante. Então não sei se esse é o alvará de reforma, o Câncio deve saber infinitamente melhor que eu sobre isso, mas eu acho que por aí poderia rever o cálculo do custo, porque se não fomenta que pessoas que vão fazer uma reforma nem tirem o alvará, faz lá meio escondido, no fundo da casa, não sei, enfim, o município acaba perdendo de recolher, né? Bom, tamanho mínimo dos ambientes, eu acho que isso... Eu concordo com o que o Câncio falou, concordo com o que o André falou, porque tu tem o tamanho dos quartos, né? Eu acho que um quarto de 12 metros é confortável. Eu acho que um quarto de 7 metros, para o meu gosto, é desconfortável, entende? É um quarto de solteiro, mas por aí tem uma pessoa, tipo, um universitário. Daqui a pouco ele vai só deitar, dormir, vai ficar na faculdade e funciona, sabe? Então, enfim, esse é um... Outro quesito das marquises. É outro ponto que eu acho que também tem que debater. Eu não tenho uma opinião formada. Eu acho que hora é interessante. Tipo, a gente... Não está aqui. Por exemplo, tem uma cidade na Itália, lá chama Siena. Toda cidade é fechada. Assim, então, neva lá, né? Mas o pessoal consegue caminhar. A gente tem um período de chuva grande, que eu acho legal quando eu saio no centro e consigo caminhar sem me molhar ali com as marquises, né? Mas entendo também que uma pessoa que faz uma casa tem que se submeter à fachada de arquitetura, botar uma marquise, por aí fica ruim, sabe? Então, não sei. Então, esses pontos aqui que eu acho que são algumas sugestões, fora alguns outros aí que eu acho que já entro, como o secretário disse, no plano no plano diretor, aí já é outra conversa que talvez vai ter no próximo ano, né? Bom, mas enfim, gostaria também de poder participar, trazer um ofício disso, e acho que quanto mais o poder público facilitar, desde que, obviamente, a gente não cause dano à sociedade, porque assim, nós empresários, a gente tem um chefe que nos demite sem aviso prévio, né? Que é o nosso maior juiz, que é o cliente. Então, se nós não fizermos algo que agrade o público, a gente está fadado ao fracasso. E facilitando o poder público, mais recurso entra, porque quanto mais a gente constrói, é mais ISSQN, é mais IPTU, é mais ITBI, então gera mais receita para o município, praticamente só facilitando, né? Então, como eu digo, desde que não fique algo ruim para a sociedade, eu acho interessante facilitar, acho que o código realmente precisa alguma reforma aí, e me somo aí a todo mundo que quiser fazer essas sugestões, esse documento, aí a gente pode também contribuir. Bom, obrigado.
Obrigado, Alan. Inscrito também o Pitela.
Boa tarde, vereadores aqui presentes. Boa tarde, servidores do município aqui presentes também. E aos demais colegas lá do público. Tá bom? Foi tocado aqui alguns assuntos em particular, assim, abordados algumas coisas, que eu acho que o fórum, na verdade, seria mais discussão em reuniões de trabalho. Tá? Mas expuseram suas posições o pessoal lá, os empreendedores. Né? No meu caso, eu não vou me alongar, mas eu vou falar aqui mais como cidadão, me incomoda muito a questão das calçadas, como foi abordado aqui pelo Câncio. A acessibilidade hoje é uma coisa que é exigida dos prédios, e então você faz essas rampas assim invadindo a calçada. Que mesmo essas que invadem a calçada não resolvem, se vai na letra fria da lei, não resolve porque as rampas são muito acentuadas. Sendo que tem algumas aberrações aí também, além disso aí. Então, eu sou contra essas construções, e o que me incomoda, em particular, são floreiras ao longo do meio fio, perto do meio fio, que a gente não consegue abrir a porta do carro. Colégio Santana é o exemplo mais típico, que tem lá, tu encosta, tu não consegue abrir a porta. Não devia ter floreira, não devia ter nada na calçada, teria que regulamentar, ver o que é permitido. Mas, urbanisticamente falando, é melhor não ter nada. Faz o degrau, se tem algum cadeirante, tu vai lá e ajuda, ou algum com o dono do empreendimento ajudaria. Minha opinião. Bom, tem que realmente o plano, o Código de Obras sofrer algumas alterações, que já são coisas que estão defasadas. A gente sabe porque a gente discute informalmente, um grupo de profissionais que são colegas, a gente se reúne, eu bato muito papo com o Câncio, porque eu vou lá como interessado em alguns processos, e a gente conversa bastante sobre isso. Então, as reuniões de trabalho seriam justamente para dirimir todas essas dúvidas e chegar num consenso para a melhor proposta possível dentro do coisa. Em resumo, seria isso aí. Agora, com relação às questões de fiscalização, que a prefeitura teria que ser muito mais atuante, no meu entendimento, e eu estou aqui, me parece, falando para alguns possíveis futuros candidatos a prefeito de Uruguaiana, eu acho que o poder público deveria encarar isso de uma forma séria. Séria não, mas com mais rigor. Não estou falando que não é sério. Mais rigor. O corpo de fiscalização da prefeitura é insuficiente para manter em dia a cidade, ver obras que estão acontecendo, às vezes invadem calçada e por aí vai. Só vão, infelizmente, quando há uma denúncia. Que isso aí poderia ser evitado antes da chegar a denúncia, já ser atuação do poder público. Não é plano diretor, mas eu acho que como política pública é uma coisa importantíssima isso aí, até para ajudar a implementar depois essas questões do, mais práticas, mais técnicas da coisa. Tá bom? Muito obrigado.
Câncio pediu a palavra.
Eu vou me reportar ao, inicialmente ao pronunciamento do Alan, até para esclarecer, quando ele falou que o... que não é bem o tema de hoje, mas como ele citou que os custos das reformas são elevados, ele misturou custo de licença com ISSQN, que o ISSQN, ele incide imposto sobre serviço de qualquer natureza. Ele incide na reforma, na construção, na demolição. Então não tem nada a ver com o custo do alvará de licença, ou do que tu te referiste, que é alto. Tá. Outra questão, quem quer fazer apartamento para... estudante, tipo kitnet, apartamento de um dormitório. O código permite também isso aí. Tanto que ele é assim, ó, apartamento pode fazer, a sala e o dormitório podem constituir uma única dependência, desde que tenha no mínimo 15 metros. Então tu vai atender esse público. Eu quero fazer apartamento para estudante, então eu quero fazer, tem um terreno pequeno, eu quero fazer poucas unidades. Até 8 unidades não precisa vaga. Então esse nosso código, ele não é tão restritivo como a nossa comunidade de construtores está dando a entender. Ele tem várias possibilidades. Vai ser uma... não vou dizer que seja uma briga, né? Mas vai ser um grupo de trabalho bom, uma discussão boa. Porque de um lado tem o município propondo o regulamento. Outra questão, antes que me fuja. Não cabe ao município transigir em relação a isso que o Alan propôs. Ah, vamos ver, o código dos bombeiros ou o código de sanitário diz ali que duas pessoas por dormitório, 200 litros de água, para tu dimensionar um reservatório. Não podemos fazer essa analogia para dimensionar um elevador, porque o elevador ele tem norma própria. A ABNT tem uma norma técnica, uma NBR própria para dimensionar. Tem cálculo de tráfego. As companhias, quando fazem os elevadores, eles dizem, é para tal velocidade, tal número de pessoas, tal número de parada. Então, não cabe ao município disciplinar isso, que já está disciplinado. Não teríamos, eu acho, nem competência para fazer isso aí, porque teria que ter um engenheiro mecânico para fazer. Ah, Daniela. A outra questão, eu digo que vai ser uma discussão boa, porque de um lado tem o município tentando regrar e defender o interesse público, e do outro lado nós temos construtora, nós temos empresa. Qual é o objetivo de uma empresa? Não estou denegrindo. O objetivo de uma empresa é lucro.
Uma questão de leigo, como diz o vereador Clemente, que se, como tu se referiste, temos o cálculo de tráfego. Então tem uma normativa que se baseia. Claro. Por que, que se a gente tem o como fazer o cálculo de tráfego, por que, que a gente tem que limitar e não usa o cálculo padrão para tudo? Como na lei, entendeu? Não sei se tu entendeu.
Sim, entendi.
Por exemplo, aqui tem um elevador até 9 andares. Né? Daí tem algumas regras. Por que a gente não usa já diretamente esse cálculo padrão? Eu não sei se entenderam.
Sim, foi o que o André colocou isso aí.
Ah, tá.
Foi o que o André colocou isso aí.
Não, pode... é que eu não sabia claro. Se tinha esse cálculo, tem. Como é que era feito, se era um padrão. Essa era a minha dúvida.
Tem cálculo de tráfego.
Isso, essa é a minha dúvida. Se tu tem um cálculo que norteia... todos, daqui a pouco fica mais fácil de a gente chegar. Né?
Então, só para concluir, então nós vamos ter assim, umas discussões boas ao longo do tempo para a adequação desse código.
Perfeito. Porque,
frisando, de um lado a gente tem o poder público que visa proteger interesses do povo, do cidadão, do consumidor, e do outro lado nós temos empresas que visam lucro. Não estou denegrindo empresa. Toda empresa visa lucro, senão não vai ter empreendedor, não vai ter empresário. Né? Mas aí tem que impor limites. Né? Vamos uma discussão. Se eu diminuir o tamanho dos dormitórios, vai diminuir o custo do apartamento? Aí a conversa vai ser longa. Né? Se, digamos assim, é gosto, para o apartamento popular é perfeitamente factível. Né? Agora, quando tu vai fazer apartamento popular, digo talvez porque não é minha área, tu pegue financiamentos subsidiados, pegue juros mais baixos, para fomentar esse tipo de... Né? Agora aumentou com o Minha Casa Minha Vida, esse programa ali era 190 e passou para 240 de subsídio. automaticamente um empresário da construção me disse, não, aumentei o preço dos meus imóveis. Aumentou Minha Casa Minha Vida, aumentei. O padrão é Minha Casa Minha Vida. Quando tu tem o preço de terrenos, vamos fomentar a venda de terrenos. O terreno valia R$100 o metro quadrado. Como o governo está dando dinheiro, se foi o subsídio para o consumidor final, automaticamente todo o terreno sobe de preço. Então, essa ponta, que é o consumidor, é o que fica desprotegido.
Entendi.
Então, vai ser umas discussões assim, boas.
Importante. Marta Pitella.
Boa tarde a todos. Eu, no caso, já estive, de certa forma, né, do outro lado do balcão com o Câncio, né, durante um ano. Sei que é muito importante essa discussão de hoje, pelo lado do município e também pelo lado do meu outro lado, que também é na questão da construção, né? Porém, levantei agora, vim aqui representando a associação, né? Nós temos uma associação de engenheiros e arquitetos do município. Alguns colegas que estão aqui presentes tiveram ontem numa reunião já fazendo um estudo preliminar. Não chegamos a olhar, confesso, essa PLC, até porque vamos primeiro ler todo o código novamente. Fizemos isso uma pré-análise ontem, faremos outra análise com todos os colegas que tiverem interesse, porque temos que discutir coisas técnicas, coisas atuais e sem infringir, né, o bem-estar de todos e nem infringir legislações paralelas. Gostei muito da informação que foi passada a respeito de que vão aceitar, né, protocolar nas devidas proporções e datas essas sugestões, porque nós vamos fazer sugestões. Muitas coisas nós apoiamos, nós como associação, nós concordamos com o atual código. Muitas coisas já estão obsoletas, como todo mundo sabe, e algumas cabe certa discussão, né? Coisas que o mercado filtra, coisas que vai se atualizando, né? Eu acho que deixaria aqui registrado mais essa questão de que avisar que a associação está fazendo um documento. Eu não sei se vai ser disponibilizado, de repente, de forma um pouco mais formal, essas prévias que já foram feitas, para não ficar muito repetitivo, porque às vezes tem muitas coisas. Se tu pegar pelo cru, assim, da palavra, todas as vezes que não é citado CAU e Corpo de Bombeiros, nós vamos ter 5 páginas, entendeu? De observações, porque em todos os aspectos é CREA, pela época, e legislação de prevenção de incêndio. Hoje, todo mundo que trabalha na área sabe que existe o CAU e existe o Corpo de Bombeiros, que é o que regulamenta. Então, essas questões mais administrativas são importantes, óbvia, e questões de comércio e outras questões de uso comum. Tá? Muito obrigada, então, aí aguardo.
Obrigado, Marta. E, como eu falei, a comissão está aberta para os encaminhamentos. Por óbvio que, neste primeiro momento, nós vamos dar prioridade para as modificações deste objeto, né? Óbvio que vamos discutir junto ao executivo novas propostas, mas aquelas mais polêmicas, até para a gente não travar este objeto, senão a gente não vai avançar esse ano, entendeu? Mas a gente pode receber todas as sugestões, né, e até para ir conversando e compondo, vamos dizer assim, algo para o próximo ano num novo projeto. Senão, se a gente for parar tudo para discutir os pontos polêmicos, a gente não vai conseguir nem avançar em nada. Mas é importante e agradeço a manifestação de todos vocês. Vereador Marcelo Lemos.
Obrigado, senhor presidente. Em primeiro lugar, uma boa tarde aos presentes, aos técnicos e empreendedores, ao corpo de servidores do Paço Municipal, os colegas, funcionários da casa, quem nos acompanha através das redes. Primeiro, gostaria de registrar formalmente o agradecimento ao vereador Clemente em me substituir na comissão, tendo em vista que inicialmente eu fazia parte da comissão e, por motivos pessoais, eu optei por não fazer parte dessa comissão. Então, registro o agradecimento. A compreensão que nós buscamos, e assistindo atentamente, eu acho que praticamente todos a gente já se conhece, assistindo atentamente as manifestações, a primeira compreensão que nos traz é o papel da legalidade, o momento da legalidade. Nós temos um plano diretor de 2014, agosto de 2014, que ele é um plano diretor moderno, que já respeita o previsto no Estatuto das Cidades, mas foi criado no entorno de uma legislação, de um Código de Obras, ou na tentativa de uma consonância ao Código de Obras, que é de 88. Então, o que são as leis? As leis nada mais são do que os costumes traduzidos em normas, os costumes daquele momento. Então, nós tínhamos em 88, como já foi dito aqui, uma realidade. E aqui não é fazer a defesa do legislador da época, mas a compreensão temporal. Nós temos uma realidade em 88, que o Código de Obras passou a valer em 89, uma realidade que é completamente dispar aqui. Muitos de nós não eram nascidos quando o Código de... Eu não era nascido quando o Código de Obras foi apresentado por essa casa da época. Então, são situações que são completamente diferentes do que é a realidade atual. Um ponto, por exemplo, a altura dos andares, isso tem uma explicação lógica, e como legislador, eu até pouco tempo atrás compreendi assim também, hoje compreendo um pouco diferente, a limitação dos andares no centro do município. Por quê? Porque nós temos uma limitação nos equipamentos públicos, desde o escoamento de esgoto, a malha da fiação, capacidade de estacionamento de vagas. Então, nós temos uma limitação nesse sentido. Quando tu tem essa limitação, se tu for aumentar, no curto prazo, 2, 3 andares por prédio em Uruguaiana, tu vai colocar a municipalidade da Barra do Quaraí num quadrilátero central, isso vai acarretar nos equipamentos públicos. No longo prazo, ocorreu um efeito que foi justamente o contrário, acabou se tornando nocivo para a nossa cidade, que é a horizontalidade da cidade. Então, nós, em vez de economizar com os equipamentos públicos, nós acabamos gastando mais. A cidade ficou horizontal, esticou, então nós aumentamos o custo com esgoto, aumentamos o custo com asfalto, aumentamos a necessidade de mais postos de saúde para poder atender uma população que antes tu tinha 600, 700 pessoas residindo naquele trecho de 100 e tantos metros da quadra, e hoje tu passa a ter 150, 200, e a cidade alarga e acaba encarecendo o custo de equipamentos públicos. Isso tudo é um debate bem, bem profundo, né? Vieira Jéssica, que prazer. Prazer em vê-la. Então, essa é uma compreensão que nós temos que ter da legalidade. O outro ponto que nós temos que ter, e com todo respeito a todos que se manifestaram, é a compreensão que a construção civil é força motriz do nosso desenvolvimento econômico. É praticamente a única atividade que nós temos no setor secundário, no nosso município. E, embora eu ache, já falei isso mais uma vez, que nós estamos em meio a uma bolha imobiliária enorme, que uma hora vai estourar. Repito, já falei isso mais uma vez, repito isso, nós estamos num momento em meio a uma bolha imobiliária enorme, que já tem alguns anos em nosso município, que a realidade não condiz com o preço dos imóveis, com o preço dos imóveis não construídos, diga-se de passagem. Não condiz, nós estamos com essa problemática, e temos ainda muitos imóveis ociosos no perímetro urbano. Mas a gente tem que compreender que a construção civil, ela não só emprega diretamente, como acarreta nos serviços indiretos. Então, como a sociedade se organizou de uma forma que o poder público, a partir do momento que ele regula os serviços, regula a atividade econômica, ele também tem que ter preocupação para que essa atividade econômica tenha o maior ganho, o maior desenvolvimento possível. Isso é desenvolvimentismo. Nós temos que buscar, temos que ter a perspectiva que a atividade econômica, ela dá um retorno através dos seus tributos, através do emprego que gera, para que se possa apresentar os serviços públicos em consequência. Nós temos que ter a preocupação com o lucro do empresário. Senão, não tem motivo para nós regularmos a atividade econômica. E a partir do momento que nós temos a preocupação com o lucro do empresário, também nós temos que ter a preocupação
com o bem-estar social. Por exemplo, o meu querido amigo Alan falou a questão das lixeiras. Eu acho, tenho pavor de usar a expressão, eu acho, quem acha não sabe. O lixo produzido é responsabilidade do morador, não da comunidade. Então, sendo que o lixo produzido e a taxa do lixo, por que é taxa? Porque ela é individual, ela é direcionada. O lixo é responsabilidade de quem o produz. Se ele é responsabilidade de quem o produz, não posso ser o cidadão arcar com a preocupação do lixo do prédio. O prédio tem que arcar com essa responsabilidade. Isso é óbvio. Claro que não é. Se fosse tão óbvio, nós não estaríamos debatendo. Mas é uma questão que vai de encontro à manifestação do meu querido amigo Alan. Mas tem outras questões que, como, por exemplo, ali o artigo 28, parágrafo 1º, que se refere a 72 horas para a emissão da notificação, né? 72 horas, e aí depois, podendo ser prorrogado a critério do fisco, eu não gosto da expressão a critério do fisco. Não gosto. Não me apraz a questão a critério do fisco. Eu acho que ou a lei diz ou não diz. Ou diz, olha, serão tantos dias prorrogáveis por tantos dias. Ou não diz. A critério do fisco, a lei não é subjetiva. A lei não é subjetiva, a lei é objeto. Sendo objeto, ela tem que definir. Então, essa atualização no código, ela é necessária, ela é vital, como bem disse o Pitela, ela é sofisticada. A gente tem que ter atenção às minúcias e atentar mais ainda para que o Código de Obras seja regulador à sociedade, regulador ao empreendedorismo, mas que não tenha um caráter meramente arrecadatório, que ele tenha um caráter desenvolvimentista. Essa é a minha manifestação e me sinto muito satisfeito em participar desse grande debate aqui. Obrigado.
Marcelo, importante espaço. Pergunto se tem mais algum inscrito. Mano no canto. Pode vir utilizar a palavra.
Boa tarde a todos. É uma sensação muito boa estar aqui conversando com colegas, com os vereadores fiéis representantes da comunidade, né? É uma certa obrigação estar conversando com o Alexandre, que nós participamos da elaboração do plano diretor. Começamos em 2007, terminamos em 2012 e foi aprovado por essa casa em 2014, né, e foi colocado em prática em agosto de 2014. Né. O plano diretor é o que norteia todas essas, é o arcabouço de todas essas regulamentações, uma delas é o Código de Obras. E para a elaboração do plano diretor, que é a lei mãe, né, que é a lei macro, nós efetivamos 54 reuniões, né, 54 reuniões tipo essa aqui que a gente está conversando, em todos os bairros, em todas as ONGs, em todas as associações, tipo CDL, ACIL e OAB. A gente conversou inclusive com essa casa, nós tivemos acho que 3 reuniões aqui, né? 3 audiências públicas também. Falando isso para vocês entenderem a complexidade do que é filtrar todas as informações e interesses, legitimar a população em termos de que ela, a grande população, ela se sente não dentro desse contexto. E a gente, como técnico, com formação, a gente tenta, né, passar para eles o que seria algo viável entre o que é legítimo como moradia, como locomoção na cidade, tudo isso que a gente envolve, o que a gente vive diariamente na comunidade, né? E passando por isso, a gente entende até a questão das vagas de garagem que estão no plano diretor, a questão das metragens que estão no código de obras. Hoje a gente vê no mundo pessoas morando em cápsulas, né? A gente toda hora está vendo assim e tal. É digno, né? A que ponto a gente vai chegar se aquilo ali é digno ou não é digno de uma moradia mínima? Então, o Câncio falou aqui os parâmetros que a gente tem do Minha Casa Minha Vida, que era uma célula muito pequena, na verdade é uma célula mesmo, e que
Você dá um início para que depois a família, conforme vai aumentando ou vai se estruturando financeiramente, vai construindo a sua casa, para que ela se torne digna. Então, tudo isso que a gente fala aqui todos esses aspectos colocados, eles são muito importantes para que a gente forme realmente o melhor possível de um código de obras, o melhor possível de um plano diretor. Nós, como técnicos, que temos que filtrar isso e tentar trazer para a forma de lei, bem como falou o vereador Marcelo, que essas questões elas têm que ser muito discutidas e muito bem colocadas para depois serem aprovadas. Eu acho que, como falou a Marta também, em 2-3 reuniões que a gente vai conseguir chegar nesse melhor possível. A gente entende que tem a parte da construção, que é uma indústria muito forte, que não só a construção, porque ela vem desde a fábrica, comercialização, construção e mão de obra, né? Então, tem todo esse aspecto. Mas a gente tem que, nós temos que nos posicionarmos para essa questão que eu acho que é primordial, que é o que é o mínimo digno para morar, para conviver dentro da cidade e dentro de todos os aspectos que nos norteiam, né? Para que a gente consiga sair para ambientes abertos, conviver em comunidade, e que a gente vá para a nossa casa, ou que a gente vá para um cinema, ou que vá para um clube, ou que vá para diversos... tudo aquilo que compõe uma cidade. Então, mais a minha palavra nesse sentido de que a gente precisa ter muitas reuniões antes de chegar a um denominador comum e ver que aquilo realmente aquilo representa tudo que todo mundo, todos nós queremos, né? Obrigado.
Obrigado, Câncio.
Inicialmente, eu quero agradecer ao vereador Marcelo pela lembrança que ele teve em relação às lixeiras, que eu ia falar para o Alan. Não podemos socializar o lixo, né? O lixo, cada um é responsável pelo seu lixo. Nós não podemos fazer, varrer para a calçada o lixo. Nós não podemos jogar água do nosso telhado para a calçada. E assim, ó, ao mesmo tempo que pode ficar o lixo tantas horas sem recolher na calçada, ele não pode ficar em saco plástico na calçada. Ele tem os horários para a coleta de lixo. Então, meia hora antes, pega o seu container do prédio, leva para a calçada, o lixeiro abre, retira, depois recolhe o container. É simples. Tem vários prédios fazendo isso. Então, eu acho que isso aí, não sei se caberia a discussão. Outra coisa que, assim, que precisa ficar aqui, no meu entendimento, que é mais, não é tão sofisticado, não é tão... Nós temos que ter a percepção clara de que plano diretor é uma coisa e código de obras é outra. Está havendo uma certa mistura nos pronunciamentos aqui. O plano diretor é uma coisa bem mais complexa. O plano diretor vai aos anseios da comunidade. Aí tem que ter economista, tem que ter sociólogo, tem que ter uma equipe multidisciplinar para tratar o desenvolvimento da cidade, quando que ela vai se direcionar, o que é permitido nesta zona, o que é permitido naquela zona. Isso é plano diretor. E ele tem que atender os anseios, no mínimo uns 20 anos aí. Código de obras é eminentemente técnico. Pode fazer uma boate nesse lugar? Tá, pode. Bom, então a boate ela vai ter que ter essas e essas e essas dependências, ela vai ter que ser executada tal, ela vai ter que ter tais vanos de ventilação. Isso aí não é a comunidade, não vai ser a audiência pública com a comunidade que vai se definir. É isso que o Código de Obras contempla, técnica. Então, assim, ó, são equipes técnicas que colocaram ali. Para a população, não vai interessar. Digamos aqui assim, ó, que o prédio tem que ter 9 andares para ter um elevador só. Não é a população que vai querer isso aí. Isso aí tem que ter um critério técnico para definir por que até 9 vai um elevador. Mas aí tem o quê? Tecnicamente tem uma NBR e tem o cálculo de tráfego que a própria empresa do... Quando se compra, quando o empreendedor compra o elevador, ela pede os dados. Qual é a população? Número de pavimentos? Número de paradas? Ele vai, olha, o elevador para ti é esse aqui. Né? Então, nós temos que ter claramente que nós estamos tratando de código de obras e não de plano diretor.
Considerações finais também? Nem mais nenhum inscrito? Vereador Marcelo.
Só para colaborar, que essa é uma discussão, eu particularmente sou apaixonado, como eu fui o relator do plano diretor aqui em 2014, e tive uma experiência bem, bem trágica com esse relacionamento com, com o Código de Obras. Então, eu tenho uma certa experiência para falar sobre isso. Por exemplo, quando o plano diretor de 1990... O plano diretor de 1990, que é o plano diretor, era o prefeito Brasil Caruso, ele previa, por exemplo, a transferência do lixão, do local que é o lixão. Por quê? Pela questão dos ventos e uma série de fatores que acaba que até hoje, quando pega fogo, vem para o centro da cidade a fumaça e tal. E acabou que não foi alterado. O plano diretor atual, de 2014, prevê o IPTU progressivo, que até hoje também não foi efetivado. O IPTU progressivo daquele imóvel que não é utilizado, que não tem destinação adequada, se é previsto, chegando até o momento que o plano diretor prevê, que é a incorporação do imóvel por parte do erário. Então, uma série de fatores. Obviamente que o plano diretor é mais amplo e necessita um debate que não apenas dos técnicos, mas o Código de Obras também não tem que ter um debate só dos técnicos. O Código de Obras, hoje, a questão das marquises, por exemplo, é uma reclamação constante que nós recebemos. Claro que não é necessariamente através disso que vai se resolver, mas o fato do nosso município ter proibido lá atrás o executivo, o gestor, proibiu que fosse utilizado em Uruguaiana...
Todo.
Proibiu todo. Então, desde então, até os dias de hoje, nós recebemos reclamação sobre a questão dos toldos, tendo em vista que quando chove as pessoas não podem e acabam se molhando, né? Como foi dito há pouco pelo Alo, acho. Então, são várias questões que vejo o prazo muito exíguo para o debate. Vejo o prazo muito exíguo. Nós estamos já em metade do mês de agosto, quase, do mês de outubro. Vejo o prazo muito exíguo e acredito que tem que ser bater, como disse o Mano, bater para que a gente tenha, se tiver que ter 20 reuniões, 30 reuniões, com os mais diferentes atores sociais, para se chegar a uma conclusão que seja aquela mais salutar a todo mundo. Era essa.
Obrigado, vereador Marcelo. Nos vemos. Claro, Câncio.
Vereador Marcelo, o vereador Marcelo, acho que ele quis se referir, quando ele fala em todo, ele quis se referir a acesso coberto. Todo ainda é permitido, só que todo é diferente de acesso coberto. Entendi. O que acontecia nos acessos cobertos, que ele estava se tornando uma extensão da propriedade, estava sendo privatizado o uso daquele espaço. Foi por isso que o município agiu. Que estava sendo privatizado, as lojas estavam privatizando aquele toldo, que aquele toldo, entre aspas, que aquele era um acesso coberto. O toldo, ele não tem apoio, ele é apoiado só na parede e avança. Esse é permitido. Acesso coberto ainda é permitido em clubes, escolas, isso aí é permitido. Então, esse que o pessoal reclama seria um acesso coberto, porque o município fez essa intervenção por causa da privatização que estava acontecendo. Cada estabelecimento fazia o seu acesso coberto e privatizava, vendia, estava mercadoria pendurada ali. É por isso que acabaram sendo retirados, só para esclarecer.
O nome usual a gente utiliza, nós do povo utilizamos como todo. Obrigado.
Enfim, eu acredito que não tenha mais nenhum membro da comissão queira falar. Eu acredito que foi uma reunião muito produtiva, especialmente para a comissão, mas acredito que para todos nós é um assunto de extrema importância que a gente detém, e acredito que pontos diversos são importantes também para a gente fomentar o debate e poder construir algo em conjunto, que todo mundo, no final das contas, deseja a mesma coisa. Como eu falei, a comissão está aberta para sugestões, para propostas de emenda que a gente vai conversar junto ao Executivo. Vamos fazer outras reuniões, vamos chamar vocês, não necessariamente audiência pública, mas a gente pode chamar reuniões para convidar vocês. É importante, como eu falei, outros debates e outros questionamentos, mas eu peço que essas questões polêmicas a gente não traga diretamente para esse objeto aqui, para este projeto, senão a gente não vai conseguir avançar. Eu acho que a gente pode ter uma comissão paralela também, vereador Marcelo. A gente pode ter uma comissão paralela para a gente poder aí sim aprofundar nesses assuntos mais polêmicos e aí sim também poder ter a participação de todos vocês. Porque pelo que eu vi aqui neste projeto, e aí o Alan também pode me ajudar com o André, neste projeto aqui são mais questões de atualizações administrativas, que tem algumas interpretações, né, como falou o vereador Marcelo ali, questão do fisco, né, e aí realmente tem que ser mais objetivo, acredito. Tem a questão do elevador, que a gente acredita que a gente consiga chegar num texto, no bom senso, num texto fácil, como... Que... Não, e, enfim, eu acho que tem, dentro do que está posto aqui, a gente consiga avançar e compor algo que fique bom para todo mundo. E aí depois sim a gente possa abrir um novo ambiente de trabalho para que a gente possa aí sim discutir questões mais polêmicas e que precisam realmente de um levantamento, de um estudo, de um impacto maior, e aí sim a gente possa trabalhar e continuar avançando. Tá bem? Invocando o nome de Deus, eu agradeço a todos que estiveram aqui, a presença de todos, cumpridos os objetivos e nada mais havendo a tratar, declaramos encerrada a presente audiência pública. Muito obrigado, boa tarde a todos.